Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Cá estamos nós, mais uma vez, para lhe fazer companhia durante estes minutos que o Usanças pode usar. E continuamos no Val do Neiva, curiosamente. Esta tendência, não sei o que é que acontece, que já há uns tempos estamos virados para aquele lado. E muito bem, porque lhe vamos falar hoje de um livro que foi apresentado há uns tempos atrás, não muito, e que realmente causou uma certa expectativa nas pessoas, primeiro pelo seu tamanho, quase 700 páginas, e depois pela história em si, que nos leva a muitas situações que com certeza alguém que nos está a ouvir identificará sem problema, mas apenas identificará, porque há histórias há contextos neste livro que nos levam a uma parte da sociedade menos protegida, uma época difícil para muitos portugueses, e então é um convite para a leitura. De qualquer das formas, eu queria dizer que o autor é o professor Miguel Vilas Boas, que está aqui hoje connosco, que a quem agradeço a presença, porque foi realmente fácil trazê-lo até nós, e nós gostamos de divulgar estas coisas da nossa terra, e principalmente estas que já estão no esquecimento geral. É muito importante a gente não se esquecer de onde vem. E assim, só queria ler aqui um apontamento que eu fiz acerca do livro em questão, que se chama Os Bernardos. Na margem direita do rio Neiva nasce uma história de uma família de Bernardos, onde a realidade e a ficção nos desenrolam uma narrativa cativante, distribuída por 600 páginas que nos absorvem a atenção. Num manancial de sensações, o autor leva-nos a práticas já em desuso e que recordamos com facilidade através dos vários relatos que constrói, com sentimento e sentido de pertença, ou não fosse ele, um filho do Val do Neiva. Os Bernardos, de leitura fácil e cheia de momentos de épocas distantes, é um convite para conhecermos realidades seculares comuns a todo o país, com curiosidades muito próprias. Assim é o Val do Neiva. Fica o convite. Se tiver oportunidade, não se esqueça, procure este livro, que nos traz coisas fantásticas. E já agora queria referir uma que achei muita piada, que já não ouvi há muitos anos. Que raça de cão?
Sim, sem dúvida, sim.
Que não tem a ver com a raça em si, mas ele ser malandro, danado. Sim, sim, sim. Como as palavras realmente podem indicar outras coisas diferentes daquelas que a gente lhe adivinha o sentido, não é? Professor Miguel Vilas Boas, quando começou a escrever este livro?
Bom, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer à Rádio Gace, na pessoa da Lorinda, Felgueiras.
Figueiras. São mesmo da árvore que dá fruto.
Figueiras, tu talvez põe o equívoco mal em...
Mas é natural.
Por telefone. Portanto, pela amabilidade de me convidar para esta entrevista, a que eu tenho muito gosto em participar. Ora bem, perguntava-me quanto tempo é que me levou a escrever o romance. 6 anos. 6 anos porquê? Porque eu ia escrevendo o livro aos poucos, conforme tinha os tempos livres. E os tempos livres não é muito. Para além disso, eu sou um leitor compulsivo. Mesmo compulsivo, leio vários livros ao mesmo tempo, romances, livros de política, de economia, de sociologia, de história, etc. De tal maneira que quando estou a escrever, por exemplo, tenho aquela sensação, além de só escrever uma página, já podia ter lido 20 de
livros. Compreendo.
Pronto. Portanto, é o facto. Além disso, como disse muito bem, o livro tem 600 páginas, e 600 páginas porquê? Porque o livro dá-nos conta do personagem principal e a família durante um século. Portanto, ele começa em meados do século XVIII peço desculpa, em meados do século XIX, sensivelmente em 1850, e termina em 1947, que é quando o personagem principal, o Bernardo, morre. Como deve calcular, em 100 anos, portanto várias décadas, várias gerações, tive muito por onde escrever. Daí, para dizer já o principal, o livro trata da Revolução da República, para além de outras guerras que foram tratadas, digamos, ao de leve, anteriores, no século XIX, mas, como eu dizendo, trata da Revolução Republicana, do Milagre de Fátima, da pneumónica que marcou imenso aquela zona, como de resto todo o país. Trata da Primeira Guerra Mundial, dos vários soldados, até inclusivamente uma história concreta da minha freguesia, da minha própria freguesia, em que o soldado foi dado como morto na Flandres, na Primeira Guerra Mundial, e ao fim do mês, para surpresa dos pais, receberam a notícia de que afinal o filho estava vivo num campo de concentração alemão. Portanto, guerra pneumónica, Primeira Guerra, a Guerra Civil de Espanha, que também marcou, embora Exatamente. Portugal não tenha participado, marcou muito
a
nossa vida, fome, penúria de todos os tempos. A Segunda Guerra Mundial, fala da Segunda Guerra Mundial, inclusivamente também dos géneros de toda a miséria de todo o género. E fala da parte social das crianças que tinham que começar a trabalhar muito cedo, enfim, fala, como eu dizia, num século, durante 100 anos, de várias perspectivas. Portanto, não é só a família que interessa, a família dos Bernardos, ali de Balugães, mas todo o contexto em que vive a família. Portanto, os personagens, por exemplo, do Bernardo, só do Bernardo, os personagens da família do Bernardo são de carne e osso, são reais. Os outros personagens, é a ficção, como eu tenho alerta dos leitores, a realidade entrelaçada com a ficção.
Muito bem. Posto isto, depois desta introdução, chegou à conclusão de que alguma coisa lhe ficou por dizer?
Sempre muita coisa que fica por dizer, mas tenho a sensação de que o principal está lá. O principal está bem desenvolvido e aquilo que nos está, digamos, tão desenvolvido pelo menos está aflorado. Aflorado.
Muito bem.
Inclusivamente, eu ontem estive a rever dos assuntos, são imensos os assuntos que trata. E no aspecto, como eu disse, deixa-me histórico, sociológico, político, psicológico, inclusivamente há toda a influência de Sigmund Freud, portanto um psicanalista, o criador da psicanálise, que inclusivamente o próprio Bernardo leva uma das suas filhas, porque na consequência da pneumónica em que morre um genro do personagem principal, um genro e uma neta que no livro aparecem como se tivessem ido no mesmo caixão. Eles não foram no mesmo caixão, isso é ficcionado. Mas é verdade que morreu o genro e uma neta com um intervalo apenas de 2 meses. Portanto, há todo um drama, digamos, o drama, assim, até mesmo um sentimento trágico.
Exato.
E ele, que atingiu a ele e a muitas famílias.
É claro.
Sim.
Já agora, do que eu sei da pneumónica, por exemplo, aqui em Viana falava-se que as urnas saíam de noite para das casas das famílias, onde saíam 2 e 3, para não incomodar os habitantes, porque era realmente um quadro terrível, não é?
Terrível. E vem isso, exatamente dos funerais, inclusive de serem à noite, não tocavam os sinos, e curiosamente aparece, curiosamente não é tão, foi o que escrevi, não é?
Claro.
Curiosamente a proposta da pergunta é que o próprio funeral do genro e da neta é celebrada à noite.
Exato.
É celebrada à noite só a família, e nem toda a família pôde assistir ao funeral. Precisamente pelas medidas
de segurança, não é?
Pelas medidas para não serem contagiados com a doença.
Com certeza. Portanto, esta situação que a gente viveu há poucos anos tem um pouco a ver com tudo isso. Claro que tivemos outras chamadas de atenção, os tempos são outros cuidados, mas em parte não deixou de ser uma pandemia também, não é? E portanto, há pessoas que se lembram de familiares que desapareceram nessa altura e que fizeram o paralelo com os dias de hoje. De qualquer das formas, já são coisas do passado, felizmente.
Mas se me permite, se me permite, o Covid, na minha perspectiva, na minha conclusão, não podemos concluir outra coisa. As pessoas que conhecem a pneumónica, historicamente a pneumónica, e o Covid, não, a meu ver, não têm nada a ver. As condições de habitação, as condições de saúde, tudo na pneumónica foi muito, muito...
Mesmo assim,
não,
mesmo
incomparavelmente assim, pior, incomparavelmente.
É claro
muito
que
pior.
Sim, e o desenvolvimento não era tanto, sim, na questão da saúde, as normas, tudo isso, e as condições, como
sim,
disse
as
muito
condições,
bem,
exatamente,
que eram muito deficitárias, não é?
Sim, terrível, terrível.
E as pessoas não,
sim,
tinham grandes possibilidades, sim, 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 de alterar,
sim,
tudo isso,
sim,
não é?
Sim.
Portanto, mas há aqui duas situações quase paralelas, não é?
Sim, isso, sim,
é,
sim,
em
sim,
aspectos diferentes.
Sim, sim, claro.
A Covid também, onde chegava, se a pessoa estivesse
continua a ter esta
ligeiramente afetada,
pessoas,
não,
sim,
é?
Sim.
Com outros problemas,
sim,
também.
Mas
não...
essa perspectiva, eu tive várias pessoas que me disseram que realmente que também
faz lembrar, vi... pronto,
sim, faz lembrar. Ah, claro, claro,
faz lembrar,
sim,
é,
sim,
isso,
sim.
Mas que as pessoas realmente ficaram com medo que fosse, e, claro, logicamente, não é? Todos nós temos medo,
sim,
daquilo que não conhecemos, não é? Quando nos afronta,
claro,
é um bocado complicado,
sim,
de gerir.
Sim.
De qualquer das formas, isto tem aqui uma história de amor interessante.
Muito bem, é verdade, certo.
A Marianinha,
certo,
não é verdade?
Sim, a Mariana, sim,
a Mariana,
sim,
é uma rapariga,
sim, que é ficção,
que
é ficção,
escreve,
claro,
muito,
sim,
bem,
sim, sim,
mas escreve uma carta que me lembra os anos 60 também, que começa: então, como estás? Eu estou bem, graças a Deus. Eu acho muito piada. Espero que esta carta te vá encontrar de perfeita saúde.
Sim, sim, sim.
É a carta padrão, não é? De uns anos atrás, que
sim,
toda,
sim,
a gente escrevia para certas pessoas mandarem.
Embora essa carta, a carta do Bernardo, quando ele escreve a primeira carta à Mariana, o primeiro encontro com a Mariana foi no monte, a pastar ovelhas.
Exatamente.
Isso é ficção. Eu não tenho, nem sequer sei se ele foi alguma vez pastar ovelhas para o monte, o Bernardo, não sei. Mas
enquadra-se.
Como?
Enquadra-se.
Enquadra-se. Agora, por exemplo, quando ele vai trabalhar para Freixo, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Nos Lavradores é ficção. Para Ferreiro, num tal senhor Ferreira de Freixo, isso é verdadeiro. Mas voltando ao amor de Bernardo, ele encontra pela primeira vez a Mariana, tem 16, 17 anos, encontra a Mariana com 16 anos no monte, e aí brinca e aí se apaixona. De maneira que quando a Mariana vai depois servir,
vai para Lisboa, não é,
vai
verdade?
Vai para o Estoril e escreve a primeira carta. A primeira carta que o Bernardo escreve, que é redigida, porque ele não sabia escrever nessa altura.
Era do que eu estava a falar há pouco.
Era a professora.
Foi uma pessoa professora. Que escrevia para certas,
sim,
pessoas,
exatamente,
pela voz das outras,
exatamente,
pessoas.
Sim,
não é?
Sim, sim.
É engraçado como nós temos um problema, que é manter a nossa intimidade intacta, não é?
É verdade, é sem dúvida.
Num caso destes, não há intimidade que fique, quer dizer, tem de falar por outras palavras, obrigava a pessoa a ser criadora, de certa forma, de ideias para passar à outra pessoa, para não dar a entender tudo o que queria dizer.
De qualquer modo, quando a professora lhe lia a carta, e ele diz, olha, exatamente isto, ficou admirado, é exatamente o que eu sinto.
O que eu quero
embora
dizer.
Eu não conseguisse, é o que ele pensa,
claro,
embora eu não conseguisse redigir assim, não é?
Claro.
É o que ele diz.
As professoras foram muito importantes, não é?
Sim, sim, sem dúvida, sim. Bem. Sim, sim. E eram, digamos, uma...
E eram os guias até, sim, sim. No futuro das pessoas. Sim, sim. Muita gente chegou onde chegou porque a professora insistiu,
sim, sim,
e falou com os pais, que a gente sabe que era difícil na altura, mas graças a elas as coisas foram tomando outro rumo, no melhor sentido, felizmente.
Sim, sim.
Pois é, Mariana então era uma rapariga de 16 anos.
Sim.
Foi para Lisboa.
Foi para Lisboa, foi, e nessa altura ela foi de... O romance nasce em Pedregais. Em Pedregais, que é o concelho de Vila Verde, um pouco depois dos Corvos. Então ela conhece a Mariana, ela vai para o Estoril e depois há um amor desencontrado. Porque ela vai nessa altura... Como imaginam, os meios de transporte levariam lá há muito tempo, e muitas cartas, inclusivamente, perdiam-se no trajeto. Era a mala posta.
Mala posta,
e exatamente. Então, a Mariana escreve-lhe 3 cartas, mas o Bernardo não recebe as cartas. E então há um desencontro, a Mariana, entretanto... triste, escreve uma carta à Mariana que vai ter que terminar a correspondência com ele. Na altura em que na casa, é ficção, na casa onde trabalha, como criada, era o tipo,
era
na
assim
altura,
mesmo.
Conhece um sargento que era filho da cozinheira. E aí que se dá, então, o amor, o desencontro.
Amoroso.
O desencontro que deixa o Bernardo...
Triste.
Muito abatido mesmo, uhum. Sim.
Não vamos contar o fim, claro.
Não.
Nem pensar. Nem pensar.
Aliás, seria muito difícil contar o fim, na medida em que há muitas... Mesmo o próprio
muitas
fim...
Muitas peripécias
antes de chegar ao padre sacerdote que faz o fúnebre do Bernardo.
Do Bernardo.
Sim.
É a última pessoa a falar no livro, certo?
É a última pessoa a falar.
E o padre livro. É o último que aparece no livro, não é verdade?
É, exatamente, é o fundo que faz um discurso, que aliás levou muito tempo a redigir esse discurso fúnebre, como deve calcular, porque, embora eu, como digo na biografia, eu tinha 13 anos, queria para padre, mas tal como o Bernardo, que não teve possibilidades de estudar, eu, os meus pais não me deixaram ir estudar para padre, mas de qualquer modo, isso é a propósito do fim do romance. Mas, como eu dizia, há muitas histórias, mas mesmo muitos que seria completamente impossível estar a contá-las todas aqui,
claro.
Mas o fim realmente é esse, como acabou de dizer.
Depois, ainda sobre o livro, as piadas, aos miúdos brincarem na rua, que se fala nisso muitas vezes.
Está-se a referir aos miúdos no Brasil ou cá em Portugal?
Ora, agora, já não sei.
Pois.
Mas acho que são os de cá que se juntavam na rua, corriam uns atrás dos outros, brincavam.
Também, isso era
uma prática normal.
E até
sim,
no mundo.
Sim, sim, sim.
As meninas a jogarem o jogo da corda.
Sim, sim.
E é
sim.
Nessa altura, inclusive, tem uma peripécia desse, é quando a Mariana está a saltar à corda, que ele vê... A saia ao levantar-se mostra as pernas da Mariana, e para ele foi fulminante, como se tivesse aí cada leitor é que vai retirar a sua própria conclusão,
claro.
Se foi a partir daí também que ele se apaixonou pela Mariana, sim.
Isto porque estamos a falar de uma época em que era difícil ver as pernas às mulheres.
Sim, era muito difícil, é muito difícil.
Há 100 anos atrás
nem sequer sonhavam. O sonho também aparece lá, também aparece no romance. Mas nem sonhavam sequer em usar uma minissaia ou calças. Isso era
nem
era,
pensar,
era
é?
Imoral, aliás.
Nem passava pela cabeça.
Pois, nem passava sequer. Nem sonhavam, como acabei de dizer.
Essa questão que está a pôr é muito interessante.
Sim.
Porque me dá a sensação que se pensa... que a forma de vestir de há 100 anos atrás era a vontade de quem usava as coisas. Não era. Havia regras.
regras, muitas
e
regras.
E cada freguesia tinha as suas cores próprias e quem saísse do padrão por vezes era apontado.
Ah, mas sem dúvida, sim, até a própria moral da própria igreja.
Claro,
igreja,
fomentava todas essas coisas, toda, não é?
E as pessoas, havia uma, digamos, a censura social era terrível, não é só a nível político, a nível
social,
até a nível de social.
Mesmo a própria educação familiar.
Ah, sem dúvida.
Conduzia nesse sentido porque, principalmente as raparigas, não podiam chamar a atenção por serem diferentes das outras, tinham de seguir o padrão, não é verdade?
E a propósito da educação, uma das personagens muito importantes também do romance, embora o personagem principal seja Bernardo, a filha dele, Marcelina, ficou muito afetada a partir daquele acontecimento da pneumónica e que morreu o marido e uma filha. E ficou muito afetada e começou a partir daí a revelar certos problemas psicológicos. E a uma dada altura, o Bernardo, é ficção, leva ao Hospital São João de Deus de Barcelos.
De Barcelos.
E a propósito da educação, o especialista que já estava a ser influenciado pela psicanálise de Sigmund Freud, depois da consulta, digo assim, olha, não, o problema não tem problema nenhum, olha, seja, mas é menos
exigente
na sua educação, não obriga a ir, estar sempre a rezar, não obriga a ir tantas vezes para a igreja e deixa um pouco mais livre.
Liberta,
pelos
não.
campos, etc. Portanto, aí está também,
claro,
para
claro.
Além de remeter para a influência que chegava a Portugal, da psicanálise, da psicologia, também a educação, a moral. Embora a Marcelina seja também muito diferente da irmã dela ou de uma tal Antónia. Não sei se percebeu.
Essa parte não estou a ver.
Porque é uma personagem também muito importante, porque ela aparece como beata. A Beata é Santa Antónia.
Ah, sim, sim, estou a ver, já me estou a lembrar.
Era minha tia, essa senhora existiu na realidade, existiu. Uhum. Era a tia do meu pai e trazia toda aquela influência, pregação, mas...
Aquela carga, não é?
As notícias chegavam-lhe do confessionário, inclusivamente, e muito, muito, muito beato, portanto, a educação...
Muito cumpridora, entre aspas, não é verdade?
Sem aspas, mesmo sem aspas, sim, sim.
Mas geralmente nós associamos às pessoas muito... beatas.
Sim.
A questão de quererem saber também a vida dos outros.
Ah, sim.
Para termo de comparação, se calhar,
também
não
aparece.
Sei.
Sim.
Sobretudo são coisas
quando,
engraçadas.
Sobretudo quando o Daniel se casa. O Daniel se casa com uma Felizarda. Houve ali um conflito lá na família, porque consideravam, isto é parte sociológica também, consideravam que o Daniel não devia casar com a Felizarda, porque o Daniel era uma
estatuto,
pessoa...
Estatuto, não é?
Já, um estatuto diferente. E o Daniel é meu pai. O Daniel era meu pai e a Felizarda, minha mãe. Aparecem lá com temperamentos...
diferentes,
com,
não é?
E o estatuto... um bocadinho diferente, sim.
Mas tudo se resolveu.
Sim, tudo se resolveu, mas aquelas nunca, digamos, foi... A Felizarda foi muito bem vista, aquele casamento nunca foi assim muito bem visto. Claro que os anos também se encarregam de mudar.
Vão curando essas coisas,
sim,
não é?
Sim, sim.
E as pessoas depois acabam por esquecer também essas particularidades, embora...
É possível que não, sim, sim.
Embora fique lá sempre qualquer coisinha,
exatamente,
não é? Principalmente quando é dos outros.
Pois.
Não é? Quando pois é dos sim, outros, sim, as pessoas lembram-se sempre.
Mesmo o próprio Bernardo lembrava, às vezes, ao falar com a mulher dele, a Júlia, às vezes, por equívoco, em vez de a tratar por Júlia, tratava por Mariana. Às vezes, de longe a longe, tais, o que se chama em linguagem psicanalítica, lapsus linguae, de que o Freud trata muito bem, estudou muito bem.
Muito bem, vamos agora ouvir a música que escolheu para o nosso programa e voltamos daqui a uns minutos. Até já.
Muito obrigado.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, há fartura de carinho. E a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Usanças.
E cá estamos nós de volta, depois deste interregno agradável, em que a língua portuguesa está sempre em evidência, tanto aqui como na canção. São tudo coisas com que nos identificamos e se só agora chegou à nossa companhia, eu queria lhe dizer que estamos com o professor Miguel Vilas Boas a falar de uma obra que ele escreveu e que se chama Os Bernardos. Portanto, aconselho vivamente, tem ali muito, muito, muito por onde levar a imaginação e lembrar peripécias passadas, comuns a todas as freguesias do país, que, e com que nós nos identificamos, embora não seja a nossa freguesia, mas quase tudo caminhava pelos mesmos passos, concorda? Era quase.
Relativamente...
Aqui e ali as normas eram iguais, toda a gente cumpria da mesma forma.
Sim. Embora no Alentejo havia uma pequena diferença entre o Alentejo e o Norte, porque a própria igreja não tinha a mesma influência no Alentejo que tinha no Minho, por exemplo.
Sim. A própria dimensão pois, não é? Lugares muito... Muito distantes e isolados também. Sim.
Mas a propósito de espaço, se me permite, se
deixar,
eu falo dos espaços em que abrangidos pelo romance, dos espaços,
muito
rapidamente.
Vamos lá.
Portanto, o espaço é o espaço nuclear do romance é a freguesia de Balguães. freguesia de Balugães e todas as freguesias que circundam à volta de Balugães. Nomeadamente, bem, não, não as vou dizer aqui porque provavelmente não as conheço, mas aparece Ponto Lima também, onde Bernardo ia vender as suas ferramentas, os seus alfaias, etc.
A célebre feira de Ponto Lima,
onde levou inclusivamente o seu criado, que é um médico de Ponto Lima, um criado que também apanhou uma grande, não era a pneumónica, era outra doença, mas uma doença grave, em que também o limpou, apesar de...
Estamos a falar de uma época em que a tuberculose, proliferava.
Sim, exatamente. Isto tem na terceira parte do século XIX. Portanto, Balugães, Ponto Lima, Barcelos, também Barcelos,
está ali tudo juntinho, não é?
Exatamente. Também aparece Viana do Castelo, a propósito de, inclusivamente, de onde terá começado a pneumónica. Fala de Barroselas, um sacerdote de Barroselas, portanto, Viana do Conselho, aqui de Viana do Castelo, com destaque para um sacerdote que aparece a pregar de uma maneira muito aberta, já muito mais aberta do que o sacerdote de Balugães, e daí o Bernardo, em vez de
ir para ali, foi para acolá,
foi para
não é?
Acolá. Portanto, a nível de espaços, também aparece o Alentejo, aparece Espanha, sobretudo porque há um neto de Bernardo que atravessa a Espanha na altura da Guerra Civil. Aparece a França, também a França, inclusivamente a resistência
francesa
sobretudo em Paris. Aparece Brasil, para onde foi a Mariana. O filho, ou melhor, o marido, acaba por morrer e ela vai com a sua filha para o Brasil. Para o Brasil, onde acaba por viver num bairro de lata. Também fala do bairro de lata. Das favelas, sim. Favelas lá. Bairros de lata em Portugal. Portanto, é todo esse espaço, aparece lá espaços muito... muito importantes.
Que nós identificamos facilmente hoje em dia.
Aparece a Senhora da Fátima, todo o espaço, o recinto da Senhora de Fátima, os diversos sacerdotes a transmitirem, até inclusivamente expressões em latim.
Nos anos 60 as missas eram faladas em latim.
Sim.
A maioria do povo não sabia o que estava a dizer.
Não,
mas,
não, de
mas
forma
era
nenhuma.
Tudo em latim.
Foi até 60 e tal, penso eu.
Sim. Até 70, acho eu.
Sim.
Provavelmente 70.
Sim.
Não estou muito dentro desse assunto, mas penso que será por aí. Mas realmente até a própria Igreja Católica se transformou bastante e teve de acompanhar os novos tempos, não é? Porque senão ficaria fechada na sua concha e, se calhar, de porta fechada,
sabe,
não é?
E ele sabe muito bem disso.
Claro.
Sabe muito disso, quer dizer, em princípio não é a Igreja que arrasta, digamos assim, mas a sociedade, eles tentam adaptar-se, digamos, aos tempos, não é? Porque senão
claro.
Também...
Convém?
Pois, convém, exatamente.
Convém?
Sim.
Até porque é um espaço aberto a todo o mundo e, como tal... no meu entender, que vale o que vale, quando a porta das igrejas está aberta é para receber qualquer pessoa.
Claro.
Sem distinção.
Sem dúvida, sim.
Porque o tempo das divisões dentro da igreja já lá vem, não é?
Aquelas
grades que as pessoas possivelmente hoje, muitas delas até aboliram, essa grade de separação da primeira parte da igreja com a restante. Aquele agradeamento que tinha uma portinha... que era permitida a certas pessoas estarem de um lado e a outras tinham de estar do outro, não é?
Penso que a maior parte sim, eu acho que sim, que foram foi abolidas na maior parte...
Não era necessário,
sim.
Era um marco histórico.
Sim.
Embora a gente saiba que pode ultrapassá-lo, não é?
Sim,
e que
sim.
Pode ocupar o espaço que lhe apetecer.
Sim.
E lembro-me que ainda há bem pouco tempo, numa freguesia deste país, os homens continuavam a ficar à frente e as mulheres atrás.
É,
não vai há muitos anos.
Eu fui educado na Igreja Católica, precisamente nessa situação, em que os homens iam para a frente
e as mulheres,
para
atrás,
trás.
Depois da
para a frente ou para o coro. Para o coro.
Sim, sim.
E às vezes até o sacerdote, quando acontecia que às vezes alguns pais levavam os filhos para o coro e o padre, pelo menos isto não era na maior parte das igrejas, mas havia casos como na minha freguesia, em que o padre ia lá buscar os filhos.
Os meninos tirava-os de lá,
tirava-os e levava-os lá para a frente.
Não eram pessoas capazes de estar num sítio daqueles.
Sim, sim.
É engraçado, a história da própria igreja também é curiosa nesse sentido da evolução e das modificações sociais que se foram registando ao longo dos tempos. A própria igreja teve de se adaptar. Em certos aspectos, acho que houve uma mudança muito grande na generalidade.
Sobretudo a partir do Vaticano II.
Sim, sim, mas ainda temos...
Com João 23.
As pessoas que celebram a palavra, os padres, que ainda temos padres que são um pouco radicais nesse sentido e continuam a seguir as normas eclesiásticas de antigamente. Mas já perfeitamente adaptadas dentro do possível à modernidade. O sentido da Igreja, o senhor que gostava de ser padre, de certeza, que está atento a essa vertente, o sentido da Igreja, parece-lhe que tem de mudar cânones para conseguir que as populações adiram outra vez a uma forma de ver o mundo, digamos assim, e de o entender e de o viver? Ou como está, está bem, e quem quer, quer, e quem não quer, fica assim?
Ora, muito longe de mim eu pensar que tudo que está bem, não, de forma
com
nenhuma,
certeza.
Não. A Igreja, eu não me sinto nenhuma autoridade para, de qualquer modo, como disse muito bem, eu interesso-me, tenho lido, inclusive, nos últimos tempos, sempre li encíclicas, estou, por exemplo, a acabar.
Independentemente da tendência de cada um.
Olha, por exemplo, estou a acabar de ler o Armário do Vaticano, que também é um livro de 600 e tal páginas. E estou na página 500 e tal. Página 500
são
e tal.
À parte, não se deve ler tão rápido como o seu, pois não?
Também se lê bem.
Sim, mas este é mais fácil.
Mas, a propósito, sempre houve padres mais avançados no tempo. Posso lembrar, por exemplo, esse padre do meu romance, do padre de Barroselas, avançado no tempo, que alerta inclusivamente para o 28 de maio, o golpe de maio que abre as portas ao Salazar. Ele previne que o país estará à beira de uma revolução, e alertar para que as pessoas não se deixem influenciar pela voz, inclusive pelas vozes que querem e queriam mudar, inclusive a própria Igreja queria mudar de regime. Quer dizer, a Igreja aparece com uma grande responsabilidade no regime salazarista, ninguém duvida disso.
Sim, sim.
Temos um padre, Teilhard de Chardin, que também teve problemas com a Igreja. Temos um padre, que eu agora não me lembro, um bispo em França, que também teve problemas. Pois é, quando estão um pouco mais à frente do tempo, esses sacerdotes e muitas grandes autoridades, acabam por ter problemas com a Igreja. Isto já só para não falar de Lutero. No século XVI também, que teve. Por isso eu digo, mesmo que. E do Galileu, claro.
E todos eles que pensavam diferente eram um problema para a sociedade.
E são, no fim. Ao fim e ao cabo, são essas pessoas que também contribuem com a sua visão do mundo mais realista e contribuem, inclusivamente, para o bem da Igreja, não é? Para o bem da Igreja.
Também.
Pois, sim.
Também.
Acho que sim. Com o alerta deles e com a posição deles, que muitas vezes a Igreja também se consegue manter. Agora, penso que a sua pergunta ia no sentido se a Igreja tem tendência
a manter as regras.
Na minha opinião, que vale o que vale, a tendência refere-se às regras.
À forma de estar da Igreja,
forma
na
de
sociedade.
Estar,
como pode cativar.
Vai ser obrigado. É obrigado a continuamente ao longo da história.
Já temos diferenças, já se nota em alguns sítios.
Agora,
que...
a mim parece-me que as pessoas cada vez vão menos.
Acho que as pessoas comprometem-se menos hoje em dia?
Acho que sim, muito menos.
Por exemplo, seja com o que for, não,
por exemplo,
não é
sobretudo
só com a
igreja. Sobretudo a nível de praticantes. Por exemplo, em França há 2% de
católicos.
Católicos,
quer dizer,
provavelmente
católicos
praticantes.
Mais, praticantes,
praticantes, seguramente católicos que haverá muito mais, não é? Mas há muitas pessoas que têm uma posição, digamos, de descrença, e até assumem mesmo a sua posição, digamos, ou agnóstica ou ateísta, não é?
Claro.
Sim. Em Portugal, por exemplo, eu simpatizo muito com várias figuras da Igreja. Por exemplo, o Bispo do Porto. Hoje gosto
de pessoas muito emblemáticas.
Em vez de Santo António, Ferreira Gomes, o Bispo das Forças Armadas, que foi o Turgal de Ferreira, e outras figuras.
Há outros, pessoas fantásticas.
O Turgal de Ferreira é uma pessoa de que realmente acho extraordinária, não é? Inclusivamente eu tentei que ele viesse à minha apresentação do livro, mas por muitos afazeres que tinha, e também a idade, que também está um bocado, ele pelo menos sente que...
Está um bocado dependente também, frágil. Não é?
Não pode vir, mas veio um sacerdote à apresentação do meu livro, ele fez parte da apresentação do livro, que é um sacerdote muito conhecido, o padre Manuel Vilas Boas, que é jornalista e padre.
Eu estive na apresentação.
E ele também era partido, a Ponte Lima, porque eu apresentei o livro também em Ponte Lima e em Vila Verde. Não pôde vir por questões de saúde, mas não teria ido, sim.
Muito bem. E, está a ver. Há uns anos atrás, não muitos, era impensável que um padre colaborasse na apresentação de um livro.
Mesmo hoje. Eu penso que mesmo hoje.
Também é um bocadinho difícil,
às tantas estarei enganado, mas penso-me que não seria qualquer um que aceitaria a apresentação do meu livro, penso eu.
Pois.
Porque...
Por variadas razões.
E também pela parte histórica, não é? Pela
é
parte
claro.
Histórica. Quando falo também de o próprio ali, aquelas dúvidas, não é, que eu transmito relativamente ao Milagre de Fátima, também provavelmente seria uma razão para eventualmente, não sei, hesitarem, pelo menos.
Eu conheci a pessoa que fez o estudo mais aprofundado sobre o Milagre de Fátima, que vai lembrar-se com certeza de quem eu estou a falar, o padre Mário de Alixa.
Estou a acabar de ler um outro livro, li 3 livros dele, estou a acabar de ler o livro.
Oi,
Fátima e Companhia Limitada.
Exato.
É um livro, estou a acabar esse livro.
Esse livro, acho que foi esse, que me foi entregue na Casa do Alentejo, estava ele a apresentá-lo em Lisboa, e eu estava na apresentação de um livro também em Lisboa, e ele sabia que estava na Casa do Alentejo e foi-me lá levar. Não há nenhum corte de ligação com a Igreja da parte daquele homem?
Não.
Ele intitulou-se padre até ao fim, apesar...
E continua a assumir-se como presbítero.
Apesar de ter sido muito difícil a vida dele, ele
mesmo antes
enfrentou...
do 25 de Abril, mesmo antes do 25
sim,
de Abril,
sim, sim, sim. Ele ficou conhecido com a fabricação de Fátima, não é?
Como padre da lixa. Padre Mário da Lixa.
É esse, sim, o Padre Mário da Lixa esteve aqui, já esteve na minha casa e tudo, infelizmente já nos deixou, não é? Fisicamente, mas eu tenho uma série de livros que ele me fez o favor de nos oferecer e em que ele me contou que passou muito tempo em Fátima, nos arquivos, na biblioteca, e que está lá tudo e que ele não tem nada nos livros dele que seja de criação dele.
Claro. Sim.
Portanto, faz-nos pensar. Faz-nos pensar. Claro está que a vida desse homem não foi nada fácil, como a de outros, que também enveredam por outro caminho, não é? De procura de respostas.
Sim, sim.
Porque apesar de ser padre, penso eu, a dúvida é capaz de os acompanhar muitas vezes em certas situações na vida.
Eu estou convencido, mas é uma opinião, uma convicção.
Claro,
mas é uma convicção pessoal.
Estou a dizer uma coisa muito grave.
A dúvida, acho que vem de baixo até ao próprio Papa. Estou a dizer, qualquer pessoa, qualquer intelectual que faça leituras e que se interesse pela procura da verdade, vai ter dúvidas.
Sempre.
Se tiver uma mente aberta, se procura informações aqui e ali, se tem uma atitude filosófica da procura da verdade, vai ter, sem dúvida,
sempre dificuldades em chegar lá, não é?
Sim, sim, sim.
Portanto,
mas é o mínimo que posso dizer.
Exatamente.
Dúvidas, é o mínimo.
É o mínimo.
Para não dizer outra coisa, não é? Sim, sim.
Pois, exato. Depois temos o Padre Fontes, que é aquela figura também
conheço
da igreja.
Também conheço pessoalmente.
Que faz o favor de ser meu amigo também,
sim.
Que neste momento está cheio de problemas.
Montalegre.
Está cheio de problemas de saúde, sim.
Sim, sim.
Mais propriamente do Vilar de Perdizes.
Que
ele pôs no mapa,
anos.
Não é? Que ele
sim.
pôs no mapa lá com a medicina popular.
Sim.
E com a Sexta-feira 13.
Sim.
Que foi uma criação dele.
Sim,
aí valeu-lhe o carimbo de bruxo, não é?
Sim.
Este depois começa a virar as coisas de outra forma. E ele de bruxo não tem nada.
Não.
É uma pessoa extremamente simples.
Simples, sim,
que
simples.
Tem
simples,
uma tendência única. É realmente valorizar a terra dele. Tanto Montalegre como
sim,
o Vilar de Perdizes.
Sim, sim.
E conseguiu realmente.
Sim, sim, sim.
Conseguiu. Portanto, são dois casos que eu conheço bem. O outro... O Padre Mário, no Campo Cultural, na Lixa, criou um espaço enorme, onde criou muitos eventos relacionados com a natureza, com a própria igreja, discussão de assuntos. Portanto, eles nunca se desligaram e que esteve, já que enviar no nosso convite também, numa jornada de cultura popular. Portanto, a própria igreja está cheia de gente muito válida.
Sim.
Com quem podemos aprender várias coisas e também pode ser uma troca, não é? Pode ser uma troca de ideias e de conhecimentos entre os que estão lá e os que estão cá fora. Felizmente ainda temos essa possibilidade. Anos 60 foi uma década conturbada na nossa sociedade, uma mudança radical. A própria imigração começou a fazer-se sentir. Relativizando um pouco isso, pensando no Brasil, que já são outras, já é outra questão. O Brasil era um país que chamava as pessoas, creio que na sua freguesia também aconteceu
sim,
mesmo,
sim, sim.
Que chamava as pessoas noutro aspecto e noutras camadas até, concorda comigo?
E sobretudo as camadas muito pobres, os agricultores, sobretudo na classe de agricultores, médios e pequenos agricultores, já não diria jornaleiros, porque os jornaleiros não tinham sequer dinheiro para a viagem.
Não
tinham
difícil.
Dinheiro para a viagem. Primeiramente a Brasil e depois a Argentina.
Também.
A proposta da imigração, temos eu li o livro...
E por fim a Venezuela.
A Venezuela, sim, mas antes da Venezuela, Argentina.
Sim, sim, sim.
Argentina.
Fala-se pouco na imigração da Argentina.
Teve um papel
muito importante.
Sim, sim, sim. O livro dos imigrantes de Ferreira de Castro, por exemplo, fala muito na imigração da Brasil e Argentina. Sim, a própria selva, sim.
Claro,
e eu também falo, mas eu também falo da imigração.
Pois
o
fala,
meu livro,
sei,
Os Jornadas, fala
por
da
isso
imigração.
É que fui para aí. Ferreira de Castro, há tantos nomes que a gente acaba por deixar passar, não é? E é uma pena.
É, sem dúvida, sim.
Porque essa gente viveu intensamente essas coisas.
Sim, sim.
E passou-nos o testemunho, não é?
Sim, sem dúvida,
hoje,
sim.
Hoje estão na prateleira, claro, como muitas outras pessoas.
Infelizmente, não é? Tiveram o seu tempo, não é?
É, claro.
O seu tempo, venderam muito, sem dúvida, Ferreira de Castro.
Mas, por exemplo, a imigração é sempre um tema atual.
Ah, sim, sim.
É sempre um tema atual,
embora
sim.
Com características diferentes, é sempre atual, sim, como diz, com toda a razão, é atual, embora não com as proporções, como acabou,
claro.
Como disse há bocadinho, e com toda a razão, nos anos 60...
Foi o boom.
E imigração clandestina, sem passaporte. Sim. Porque o regime nós. Eu próprio.
E o que essas pessoas passaram para conseguir lá chegar.
Sim, sim. Eu próprio fui imigrante. E depois de dar o serviço militar, requeri o meu passaporte e não me deram. Pois. Também aparece lá, não apareço lá, eu de qualquer modo poderia aparecer eventualmente de uma maneira ficcionada, mas como eu dizia, e como eu dizia, os anos 60 foram
marcantes, sim.
Eu quando cheguei, por exemplo, à fronteira entre Espanha e França, e vejo uma fila enorme de portugueses andrajosos, com aquele aspecto de cansado, porque iam clandestinamente.
E a pé, muitas vezes, muitos percursos a pé.
Dezenas e dezenas de horas. Aquela fila, a primeira imagem que me assaltou à mente foi a guerra entre Israel e os países árabes. Aquelas imagens de guerra que eu tinha.
No fundo, as situações repetem-se, não é? Infelizmente.
Sim. Infelizmente. Só que agora, em princípio, vão com o seu passaporte, não é? Vão de uma maneira muito mais cómoda. Não vão com
um. Estava a falar aspecto da guerra e de lhe lembrar essas coisas. Sim, não tem nada a ver. Hoje estamos. A sociedade é livre,
sim, sim.
Mesmo a global, não é?
Até ver,
podemos, não sabemos é se devemos.
Temos que ter todos consciência realmente que existe o perigo permanente
Com certeza.
E eu penso que posso, que também contribuo no livro para essa, digamos, para essa consciência. Para essa consciência das pessoas que o regime democrático não está assegurado, não está, penso que alerta, embora reportando-me aos anos do fim do romance, dos anos 40, essa liberdade, no fundo, como eu dizia, não está assegurada.
Não está assegurada nunca, de maneira nenhuma.
Não.
Há sempre essa.
E a história traz-nos muitas surpresas, não é?
Com certeza. Sim. E a fragilidade está sempre presente.
Sim, sim.
Eu ia tocar-lhe aqui num assunto com a nossa conversa, perdi-me um pouco.
Peço desculpa.
Tinha uma pergunta, está muito
para
bem.
Interromper.
E eu ia dizer. Ah, já sei. O papel da mulher na imigração. Eu devo dizer-lhe que era normal os homens imigrarem nessa década e na seguinte. E fazer esses percursos todos até meter-se no comboio, ou conseguir ir de barco daqui até à Galiza, por aí fora, enfim, atropelos a toda a hora. Mas uma mulher, como eu conheci, de Carreço, que decide ir para a França, deixa o filho com a mãe e decide ir sozinha, aliás, ela vai com uma amiga ou uma pessoa que ela conheceu, já não sei muito bem, nas mesmas circunstâncias, e repara que uma mulher estava sujeita a fazer um percurso desses. Claro que, ao chegarem à Galiza, vieram logo para trás outra vez, porque não tinham papéis, foram apanhadas, vieram para trás, mas elas voltaram a ir e conseguiram. E ela, passado uns anos, leva o filho para a companhia dela.
É fantástico, sim.
E é uma história de vida curiosíssima, de uma pessoa que estava sempre alegria nos olhos, pronto. E, no entanto, tudo muito bem esmiuçado, foi uma vida bastante complicada e difícil. Portanto, neste caso, por causa do aspecto feminino. Posto isto, nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. E eu só tenho a agradecer-lhe mais uma vez este pedacinho de história que trouxe. Espero pelo próximo livro.
Muito obrigado.
Dou-lhe os parabéns por ter conseguido realmente, em 6 anos, não era para menos, conseguir trazer-nos este documento, que é um documento para todos os efeitos, os factos históricos que falam de nós, que pertencem à nossa história local. E espero realmente que um próximo esteja já na forja.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço.
Está nisso. Muito obrigado por toda a vossa simpatia em receber-me e espero também que os ouvintes cumprem.
Com certeza que adquiram o livro. É exatamente o que a gente pretende. Quanto a si, já sabe, estamos consigo na próxima semana e o tema será com certeza diferente. No entanto, diferente ou parecido, a sua presença que não é indiferente, e vamos esperar que nos faça companhia na próxima semana. Fique bem, até lá.
Usanças.